Este podcast é uma produção de supernovas.com.br e está disponível no Spotify, Deezer, iTunes, Pocket Casts e outras plataformas de distribuição digital.
De volta para o Cartucho.
Aqui com o Greg hoje para falar de um jogo da EA, galera.
E EA, não é... Abaixo EA!
e é FIFA 95. Não, tô brincando. É Jungle Strike, uma franquia das, tipo, uma das poucas franquias boas da EA, e ela conseguiu botar na...
Na época que ela era boa, né? Quase tudo que ela fazia.
E ela conseguiu botar no lixo, né, cara? Essa franquia.
Ela botou tudo no lixo, né? Burnout, Strike...
Todo hash, né?
Dead Space... Ah, vai tomar no cu, e aí? Não, vamos terminar esse poder. Eu quero trocar de jogo. Não, mentira.
Não, cara, meu, eu acho que o pessoal vai começar a ficar brabo, porque de tanto que a gente fala mal da EA e da Konami, mas o pessoal...
Fala mal também. O pessoal acho que fala junto, né? Hoje em dia.
Mas é aquilo que a gente fala, né, cara? Alguém financia essa merda, né, cara?
Só os chifreiros dessa porra. Vão tomando com vocês.
Vamos falar agora de Jungle Strike, mas dizer que até antes disso eu tinha o cartucho do anterior pro Mega Drive, cara, que é o Desert Strike, né?
Tem Urban Strike, Desert Strike, Jungle Strike, Soviet Strike e Nuclear Strike.
Nuclear Strike é do Nintendo 64, inclusive, né?
Uhum.
É isso aí. Que eu acho que ele morreu, né? Foi na quinta geração a franquia se despediu de nós. Esse jogo, pra quem não sabe, é tipo uma mistura de estratégia com ação, né, Greg?
Ele é um jogo isométrico de helicóptero. Você vai ver a visão de cima, mas girada em diagonal. Uhum. E tem os controles de tanque, ou seja, não importa pra onde, mas você vai controlar pra cima, ele vai pra frente, é como se o helicóptero tivesse em primeira pessoa, porque na verdade o controle de tanque nada mais é do que os controles de um jogo em primeira pessoa, mas com a visão não em primeira pessoa, em que você tem que executar missões, né, pontuais, não lineares, é um mapa aberto em algum lugar, e você tem que executar lá, eu quero que você resgate esse cara sequestrado aqui no meio da mata, aí você vai lá e desengonçadamente, né? Esse também é mais um desses jogos em que existe o clunkiness, a desengonçada dele é um dos desafios dele. Então ele não tem um esquema muito pleno, assim, de defesa, né? Que você tem ali um botãozinho pra desviar pra esquerda e pra direita do helicóptero e tá o cara lá no chão metralhando seu helicóptero, né? É uma luta de cabo de guerra. E eventualmente você vai ter que achar no mapa coisas pra encher a sua energia.
Isso. Isso que é o fator estratégico, quer dizer, porque tu tem que estar sempre tomando cuidado com a tua munição, com a tua gasolina. Às vezes, tu tem que, digamos, antes de entrar numa área, tu tem que destruir os radares que protegem esse lugar de invasores de forma que estoura um alarme que, tipo, os inimigos ficam muito mais fortes, né? Então, digamos, é uma forma do jogo te dizer, ainda não é hora de ir.
Muita gente tá aí gritando, tá lembrando de Shoplifter, que é um dos também considerados. É uma versão mais hardcore dele, né? Mesmo que a visão é totalmente diferente.
Sim.
Mas é um Forgiven, não perdoa tanto, em que se você destruir algum monumento, alguma coisa errada da Mission Failed, ou matar alguma pessoa sem querer que não era pra matar, um resgate que você tinha que fazer não fez certo e tal. Então ele tem essa coisa muito do que jogos modernos 3D hoje em dia tem, em simular resgates. Geralmente os jogos antigos te remetem muito a posição muito de ataque, né? Você chega lá, só atira e acabou. Destrói e atira. Não, esse aí você já tem que ter já pensamento, dar um passinho atrás e pensar na sua forma de abordagem, né? Administração propriamente da sua gasolina. Saber ter você descobrir lugares onde você tem esses recursos e saber voltar a ele, acessar o seu mapa, né? Pra quando você precisar. Então, ele tem um fator de exatamente isso aí que você falou de gerenciamento de estratégia, né? De abordar essas coisas. Geralmente o jogo trata de ameaças terroristas e
sabe que muita gente, eu acho que tem uma certa resistência por causa disso. Ele tem um ritmo lento e a jogabilidade dificuldade.
É, ele é definitivamente um jogo um pouquinho mais crescidinho, assim, pra um
público
mais
crescido. Eu enxergo ele assim, talvez na época uma criança de...
Mas ele não é um atrativo. Ele não tem essa veia de exatamente de entrar atacando com tudo e facilmente e tal.
Sim, até porque às vezes tu, numa dessas, tu mata o cara que tu tenta resgatar, né, cara? Tu entrar atacando ele mesmo em tudo, assim, às vezes tu erra com a tua missão, né? Isso. Coisa bem... Ele é bem delicada. Tu tem que jogar com estratégia, que eu tô falando. É meio como, digamos que de todos os gêneros que podemos dizer que ele é, eu diria que estratégia seria o predominante. Você jogou na época esse jogo, velho?
Joguei na época e ficava fascinado com a cadência dele, que era diferente das coisas barulhentas. Não, é um jogo sem música, assim, na fase. É só o barulho dos tiros eventuais e das hélices do seu helicóptero. Só.
Uhum.
Então aquilo... Né, tomar uma coisa assim meio diferente, né? Que jogo diferente, né? Aquele desespero, dedo no cu de todo mundo e tiro gritaria. E pra ele, né? A gente sempre fala aqui de jogos que experimentam jogabilidades breves dentro de si mesmo pra poder dar um twist e te enjoar.
Uhum.
Você, às vezes, nessa série, que né, sumariamente é sobre um helicóptero específico. Que é quase um personagem, assim, né? Às vezes você experimentava alguns veículos diferentes, Hovercraft, no caso aqui no Jungle Strike, que eu lembro, né? Hovercraft, umas variações de helicópteros. Existe um caça também, se eu não me engano. Ficava, acho que é invisível, um negócio assim. Então você tinha essa pequena variedade que dava um ar a mais, assim, as coisas. Por exemplo, tem submarinos em que pra você abordá-los você precisa de um equipamento de uma nave especial, senão se dá mal e tal. Então, é um jogo bem... não bem-vindo crianças, porque ele é um pouco obtuso, pode ser frustrante às vezes. Mas é uma série que eu tenho muito carinho. Eu conheci ela a partir do Jungle, mas existem esse anterior, né?
O Desert, ele foi lançado pra tudo, cara. Ele tem até Master System.
Game Boy.
Master
System.
Então... Ele foi bem difundido. Umas coisas que eu acho que na época... Tem muita gente que não gosta do jogo, cara. Eu digo assim, às vezes, quando eu escuto falar dele em algum fórum, assim, uma coisa as pessoas não têm muito carinho, sabe? Em parte, eu vejo, assim, pro brasileiro, tem um lance do idioma, que se tu não entender inglês, tu não vai saber o que fazer, né?
Exatamente. Coisas muito cruciais.
Isso, porque o jogo, ele exige o conhecimento da língua. E mesmo sabendo, a dificuldade dele não é tão fácil, não. Assim. Eu diria que, às vezes, tu morre algumas vezes até tu saber, não, primeiro eu tenho que ir pra esquerda, depois pra direita, porque assim vai me sobrar gasolina. Olha não. O Greg falou perfeito. Não era um jogo pra criança, realmente, em todos os sentidos.
Que é a pegada da EA, propriamente, né?
Isso, parecia que ele tava mirando nos pais, né? Nessa época.
Você pensa em EA, assim, a verdade, você não vê muito, pelo menos nessas épocas, né? Jogos feitos pra... Aliás, a história da própria EA tem essa coisa de serem jogos assinados na capa com artistas plásticos e assinados com... São jogos autorais, ela que iniciou essa coisa toda. E Activision tentou fazer lá na Atari e conseguiu ter a própria coisa separada dela. Então, é de uma época em que a EA tinha uma identidade fortíssima assim nos jogos, e claro, não existe mais. Porque acabou tudo isso com a saída do Trip Hawks, né? Que foi na iniciativa 3DO. E daí diante, meu irmão, e aí foi só... Não digo ladeira abaixo, porque teve a época Need for Speed Underground dela, Dead Space, que foi uma época muito frutífera também, né? Mas...
O que é ladeira abaixo? Dinheiro? Ela nunca teve tanto dinheiro, né? Uma coisa, né?
Pois é. O que ela tinha, ela não investia certo. Acho que era a parte intelectual mesmo, né?
A parte do Road Rash, tu falou bem isso aí, cara. Road Rash é um jogo de racha de moto... Os caras se quebram na corrente, sabe? Sendo presos. É bem isso aí mesmo. Né? Não é ele não tem uma temática muito cuti-cuti que nem tinha na
época. Aí é primariamente uma soft house, como se dizia na época, de PCs. Ela tinha essa veia de PC. E o que ela fazia era traduzir esses jogos com muito cara de PC, que não excluindo ali os point and click, mas o que sobrava ali dos point and click, ela traduzia para os consoles e isso dava muito certo, matava a sede das pessoas, jogos com carinho assim de PC, jogos com gráfico de igual, parecido com Mortal Kombat, com pessoinhas filmadas ali, sprites e tal. Até nesse, nas cutscenes da série Jungle, são meio assim também.
É meio cinematográfico os jogos dela.
Isso, são recortes. Então tem todo um modus operandi aí daí de fazer jogos, e ele tá aplicado aqui nessa série Strike. Eu tenho um carinho sobre ela e tal. Nunca cheguei a pesquisar o quão as pessoas gostam ou não dessa série. Também, realmente, não é muito falada. Não. Em canais, mesmo gringos, não aparecem nem listas de retro gamers e tal, mas tô aqui, né, pra relembrar dessa série que um dia já foi alguma coisa e... pra ter rendido tantos jogos, ela tá vindo pra algum lugar, assim, bom, mas, né, depois
até
parou.
Até pra dizer que a galera que tá ouvindo aí, eu e o Greg, a gente não escolhe junto os jogos, assim, pra, né, não um que nós dois gostamos, não, a gente vai e se um gosta tanto, outro gosta menos, a gente vai discutir com vocês junto aqui, né? E esse é um caso que a gente tá dizendo aqui, olha, eu também recomendo, cara, é uma franquia bem pouco conhecida, ela tem um número considerável de jogos, então pra quem quer dar uma chance e gostar, tem bastante coisa boa pra jogar, ele tem uma pegada diferente, talvez tu não goste no primeiro minuto, mas é um pouquinho mais de chance quando tu se acostumar com o controle, com acostumar com as missões, e tu vê que tu tá jogando a cada partida um pouco melhor, ela, como eu digo, é uma sensação de jogo de estratégia, sabe? É bem assim, jogo de estratégia, o craft, né? Aquela coisa de tu ver a tua evolução, ela é totalmente diferente aqui, óbvio, mas a sensação de prazer é muito semelhante. E tá recomendadíssimo.
Uma coisa bem parecida, o jogo não tem nada a ver, mas assim, imagina a pessoa, o retro gamer hoje, que não experimentou indo, já com aquela pressuposta paciência, boa vontade, eu acho que ele vai gostar sim. Do mesmo jeito em que eu não tinha muito contato com a série Shining Force, da SEGA, e fui assim, recentemente, há poucos anos, e meio que viciei assim no jogo, sabe? Então eu acho que se o retro gamer de hoje em dia for com carinho na série, assim, na época dá até pra entender que você colocava um cartucho, o que você esperava dele é que fosse super contra, uma putaria danada, tiro pra lá e pra cá. Mas hoje em dia que você tem tantas opções, você sabe que existem opções e tal, e principalmente também porque acesso tá muito mais fácil. Então, eu acho que se pá, a pessoa vai...
Às vezes a facilidade de acesso impede também, né?
Antigamente o jogo tinha que... obrigação de ser. Você investiu naquele cartucho de alguma forma, você alugou ele e tinha que te pegar logo de cara. E tinha que te pegar de cara o jogo. Sim. E no caso desse não, né? Ele tem uma linha assim, né, de aprendizado e de diversão, né, você vai pegar só um pouquinho mais pra frente, mas é isso, né,
é isso aí, galera. Jungle Strike é uma franquia muito boa, quem não conhece, vale a pena conhecer, ela é de um tempo, como o Greg falou, que dava gosto ser fã da EA, né,
isso, é, a forma mais moderna de se jogá-la hoje em dia é numa coletânea da EA Replay, pro PSP, tem uma coletânea de jogos e esse tá aqui.
Eu sabia. Então, começa pelo deserto, eu acho, né, cara? Vamos falar assim pro pessoal.
É, se você gostar do estilo de um, de outro, praticamente são iguais, só muda o cenário, basicamente.
É, isso aí, então.
Joga lá. Joga lá.
Vai. Gostou do nosso podcast e quer ver seus jogos favoritos aqui? Quer compartilhar alguma história ou sugestão? Manda um e-mail pra gente no contato@supernovas.com.br. Temos também Instagram e Twitter, que é o @supernovascast.
Este podcast é apresentado por Rômulo de Araújo e André Rochel, edição Rômulo de Araújo e voiceover Gabriel Ruggiero.